Graças ao Senhor por mais uma vez estarmos juntos, né? E graças porque o Senhor proveu este recurso pela transmissão. Claro que presencialmente é muito melhor, né? Porque presencialmente estamos ali debaixo daquela nuvem, todos juntos, né? A nuvem da congregação do Senhor. Então, perdemos um pouco, nessa forma de reunião. Podem receber mais aqueles que realmente têm dado valor a Cristo, então poderão se concentrar mais e receber do Senhor, né? Então, precisamos fazer um pouco mais de esforço nesse sentido para se concentrar mais, porque estamos em nossas casas e parece que tudo é mais comum, né? Mas bendizemos a Deus que hoje vamos falar sobre aquelas vezes que o Senhor Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. E assim, o Senhor falou 7 vezes, eu sou alguma coisa, eu sou isso, eu sou aquilo. Claro que ele deve ter falado mais vezes a palavra eu sou, mas essas 7 vezes o Senhor fala, eu sou isto, né? Porque esta é a necessidade da igreja, aquilo que Jesus é, né? Estava olhando que o crente que mais cresce não é aquele que mais ouve a palavra de Deus, mas é aquele que mais conhece a Jesus Cristo. Então, nós muitas vezes tomamos a palavra de Deus como mais um acréscimo de sabedoria acerca de Jesus. E assim não crescemos espiritualmente porque passamos tantos anos ouvindo, mas nunca construímos um relacionamento de conhecimento do Senhor. Então, não é de se admirar que passe tantos anos, né? E somos ainda teóricos e não somos testemunhas do Senhor, da vida de Cristo, do conhecimento. O conhecimento de Cristo é o ápice da revelação de Deus. É o ápice do propósito divino. Então, estava vendo aqui Apocalipse capítulo 1, onde João ele mostra a sua própria experiência, porque suas palavras não são palavras sem realidade espiritual, são palavras que mostram o quanto ele conhece o Senhor Jesus, porque o Senhor se revelou a ele. Então, a palavra nos aponta o caminho do conhecimento, porque ela não é uma filosofia de vida. Ela nos aponta a palavra de Deus para uma revelação de Cristo. Então nós vemos aqui que João, aqui no capítulo 1, verso 8 e 9 de Apocalipse, diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Agora atentemos bem para isso, que é. Jesus está dizendo que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então, aqui, da mesma forma, está dizendo eu sou, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, diz o Senhor, que é, diz novamente, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Continuando no verso 9, diz: Eu, João, que também sou o vosso irmão companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele estava ali, naquela ilha, por causa de uma experiência com Jesus. E quando Jesus ele está se declarando, eu sou, o que significa isso? Que ele está abrindo a porta do conhecimento dele para nós. Ele quer ser conhecido. Se nós olhamos a palavra em Jeremias, isso aí podemos ler depois, mas o Senhor fala do que se gloria o homem. Não glorie-se o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Esses versículos de Jeremias, essa palavra de Jeremias, está mostrando para nós que Deus tinha em seu coração a alegria e a satisfação de ser conhecido de nós. Então, o Senhor foi preparando o mundo até chegar Jesus Cristo, que é o conhecimento de Deus. Ele é a pessoa que revela Deus. É por isso que Jesus está dizendo essas palavras, eu sou. Quer dizer assim, se Jesus está dizendo isso, é porque ele está se revelando. Está se revelando. Em Êxodo, nós vemos que Deus nunca foi manifesto, nunca falou com os homens dessa forma que falou a Moisés aqui quando foi tirar o povo de Israel do Egito. Vemos aqui no capítulo 3 de Êxodo, verso 13 e 14. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Sou o que sou, Deus não tem explicação, ele é o que é. Nós não temos como estudar Deus e definir Deus. Deus está definido nesta palavra, eu sou. Então, quando Jesus ele fala 7 vezes no livro de João, ele falou 7 vezes no curso do seu ministério, que eu sou. Então, ele estava falando, referindo-se ao que o povo de Israel buscava, ao que o povo do Senhor busca. Ele busca satisfação nisto ou naquilo. Então, o Senhor Jesus colocou aquilo que satisfaz a alma do homem, a verdadeira satisfação que satisfaz não os pensamentos humanos e nem a perscrutação da mente humana, mas Jesus colocou o que o espírito do homem necessita. Por isso que ele falou aquelas 7 vezes. Isso é a perfeição da necessidade humana. Também vemos algo que aqui em Êxodo ele diz, eu sou o que sou. E daí nós vemos um fato ocorrido com Jesus no capítulo 8 de João, que ele declara algo muito importante e depois ele se oculta, 8:56 ao 59, diz assim, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Ver é algo real, é uma realidade espiritual. Quem não tem visão não tem realidade espiritual. Quem não tem visão pode ter pensamentos acerca de Deus, mas aquele que tem visão, ele é uma pessoa transformada, ela é uma pessoa diferente, ela é uma pessoa cheia de vida. Então, Ele diz, Abraão viu, né? E daí, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Agora, continuando o verso 57, disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Então, veja, quando nós não entendemos quem é Jesus, não conhecemos ele, nós só podemos arrazoar com a nossa mente natural. Eles arrazoaram com a mente natural, tu não tens 50 anos e tu está dizendo que Abraão te viu? Então, continuando, verso 58, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, a existência de Deus, né, a existência de Cristo, a pré-existência, ele foi gerado em Deus, ele é criador, né? E daí, olha o que mostra aqui. Depois que Jesus falou, eu sou, antes de Abraão existir, então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Olha, o Senhor ocultou-se deles. E esse ocultar-se deles vai perdurar até a segunda vinda do Senhor. Quando o Senhor sai do templo lá em Jerusalém, ele fala para eles, não me vereis mais. Lá capítulo Mateus 23. Não me vereis mais até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então, como ter a revelação do Senhor que ele não se oculte de nós? É procurar conhecer a Jesus no Espírito, ter sede de Deus em Espírito, não simplesmente ser uma pessoa curiosa de querer saber acerca de Jesus, porque os filósofos e os poetas gregos escreviam acerca de Deus sem conhecê-lo. Isso é a filosofia humana, ela escreve sobre Deus sem ter conhecido ele. Apenas escrevem poemas acerca dele. Então, a sabedoria humana ela tem um conhecimento de Cristo segundo a carne. E tem também um conhecimento filosófico de Jesus. Mas o livro de João foi escrito para mostrar a realidade do caminho que a igreja tem que seguir, o caminho do conhecimento de Cristo, tanto que, para mim, eu considero o versículo central do propósito divino no livro de João é capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É um conhecer, mas não é um conhecer lendo as escrituras e sabendo acerca de Jesus, não. É um conhecimento experimental. Isso que traz vida, isso que traz revelação, é isso que traz transformação. O conhecimento de Cristo, de forma pessoal. Jesus ocultou-se. Quem pode ocultar-se, né? Aqui no verso, ele ocultou-se deles e passou pelo meio deles. Quem pode ocultar-se senão Deus? Nós não podemos nos ocultar, não somos Deus. Mas Cristo é Deus e pode se ocultar. Agora, ninguém está oculto dele. Todos os corações estão completamente nus e patentes aos olhos do Senhor. Nada está oculto. O homem não pode se ocultar. Quando o Senhor vier, os homens vão tentar se esconder na fenda das rochas da gloriosa presença do Senhor, né? Então, quando Jesus ele está falando eu sou, ele quer uma relação para um conhecimento real, verdadeiro, que transforme nossa vida. E Essa palavra eu sou, né, que Jesus diz, significa ele é existente em si mesmo. E também ele se faz conhecer em si mesmo. Se Deus não se fizer conhecido, impossível nós conhecê-lo. Você pode pesquisar em livros, você pode ler muito, mas se Deus não se revelar, de nada adianta. Nós precisamos é ter uma relação de conhecimento com ele. É por isso que existe tanto crente teórico, mas não é prático. Não é prático, porque a prática da fé é que nos leva ao conhecimento do Senhor. Se Jesus é, João Batista tomou consciência disso, e ele diz no verso 20, quando perguntaram para ele, quem és tu? Do capítulo 1 de João, verso 20, quem és tu? Eles perguntaram, e este é o testemunho de João, verso 19, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então, se Jesus é, nós não somos. Ele é. E nós precisamos dele. Nós precisamos da revelação dele. Se quisermos ser aceito diante de Deus, precisamos da revelação de Jesus Cristo. Precisamos desse conhecimento. E também no verso 27, veja que 26, 27, João diz. João respondeu-lhes e dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Está um que vós não conheceis. O povo de Israel era herdeiro de toda a palavra de Deus, de todas as escrituras, mas não conhecia o Senhor. Não conhecia o Messias. Então, aqui diz, está um que vós não conheceis, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim. Olha essa palavra, foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Essas coisas, continuando, né? Esse é o versículo 26, 27. João se declara, eu não o conhecia. E aí está alguém entre vós que vós não conheceis e que é antes de mim. Então, e continuando João, no verso 31, ele diz, e eu, ele disse que eles não o conheciam, e daí João diz no verso 31, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. O verso 33, ele diz, e eu, outra vez ele diz, e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E daí ele diz, e eu o vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Quem dá o conhecimento de Jesus Cristo para nós? É a nossa relação com o Espírito Santo. João diz que eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Sabe o que necessitamos? Batismo do Espírito Santo para conhecer a Jesus. Né? Não para saber acerca dele, mas conhecê-lo. Ter uma relação de conhecimento. Essa palavra conhecimento, ela indica uma relação íntima com o Senhor. E, bom, vamos ver assim o que pensamos de Jesus. Nós pensamos Eu penso assim no meu coração que os crentes deveriam honrar mais a Jesus e respeitar mais a Jesus, porque ele não é o que pensamos que ele é. Porque nós pensamos que Jesus é uma pessoa assim comum, uma pessoa muito simples. De fato, ele é simples e humilde, mas ele é Deus. Então, eu vou passar para os irmãos aqui. Eu vejo que o conhecimento de Cristo foi colocado nas Escrituras como o insondável ápice da glória do propósito eterno de Deus. É o conhecimento do próprio Cristo. Esse é o ápice, né? O insondável ápice de glória do propósito eterno de Deus é o conhecimento do próprio Cristo. Porque conhecendo a Cristo, conheceremos a Deus. Isto está mostrado em Jeremias 9, 23, 24, quando Deus, ele realmente, já citei a Escritura, mas vamos agora ler Jeremias 9, para que o irmão anote aí. 9, 23 e 24 diz assim: Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie, quer dizer, neste mundo a maior glória do homem é a sabedoria. Tanto que o Senhor colocou ela em primeiro lugar aqui, não se glorie o sábio. Então os sábios deste mundo estão no topo do mundo, os sábios, segundo o mundo. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Em segundo lugar vem o forte. Em terceiro lugar vem. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Em terceiro lugar vem o rico. Mas o que se gloriar, verso 24, glorie-se nisto. Agora vem o top daquilo que é celestial. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço beneficência e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Qual é o mais importante para a vida humana? É conhecer a Deus. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Este é o top, não só é para qualquer homem, e é o top da carreira cristã, que Paulo falou: eu considerei tudo esterco para que eu possa ganhar a excelência do conhecimento de Cristo. Então, e isso não é uma coisa que. Você lê a Bíblia 500 vezes e vai dizer: eu tenho a excelência do conhecimento de Cristo. Pode não ter. Vamos então, continuando, diz assim: conhecer a Cristo é conhecer a Deus em plenitude. Conhecer Cristo é conhecer a Deus em plenitude. Em Colossenses 2, é a escritura que. Pós-ressurreição, porque quando nós olhamos o Cristo dos Evangelhos, ele é um Cristo em carne, mas quando nós olhamos o Cristo das Epístolas, ele é o Cristo que é desde a eternidade. Então, agora nós vemos na Epístola de Paulo, o Cristo segundo a eternidade, capítulo 2, verso 9, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Então, conhecer a Cristo é conhecer a Deus em plenitude, na sua divindade. É conhecer a Cristo. Por isso que a excelência do conhecimento de Cristo é o top para a nossa vida, é o ápice de glória que nós precisamos ter, o conhecimento de Cristo. Paulo, sua carreira foi norteada toda pela meta de conhecer a Cristo. Né? Aqui eu escrevi alguma coisa. temos embarcado na mais séria carreira, a mais sublime, a mais bem-aventurada, a mais terrível também, porque compromete-nos ao máximo do nosso ser total. Isso exige de nós tudo, exige tudo de nós. Como eu falei, Paulo falando aos filipenses que exigiu tudo dele pela excelência do conhecimento de Jesus. Filipenses 3, do verso 3 a 8, onde diz: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E também agora no verso 8 diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Será que Cristo é tão pequeno assim que nós temos opção de renunciar a algumas coisas? Não. Se você quer conhecer a Cristo, você tem que renunciar tua sabedoria, tudo que você é, tudo que você tem, para poder ganhar esse conhecimento. Então diz assim: tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Você vê que Paulo rima a palavra excelência do conhecimento de Cristo Jesus com a palavra ganhar a Cristo. Conhecer a Cristo significa ganhar a Cristo, significa que nós vamos perder tudo para ganhar a Cristo. Né? Isto é uma meta que quem não se despojar de tudo não poderá ganhar, e de forma alguma. Porque é muito elevado esse conhecimento. Então, continuando aqui, diante do que escrevi, se nós víssemos Cristo hoje, cara a cara, em sua glória, poderíamos entrar em decomposição diante de apenas uma réstia da luz da sua glória, porque é uma glória eterna. Nós precisamos conhecer a Cristo para deixar de ser crentes medianos, crentes que estão choramingando por qualquer coisa. Temos que ser verdadeiramente pessoas que valorizem a Jesus Cristo e coloquem ele no lugar da sua dignidade. Né? Então, continuando também, por exemplo, os que desprezam o seu eterno amor estremecerão de pavor diante da sua presença quando ele se levantar para julgar a terra. As pessoas estremecerão de pavor, aqueles que rejeitaram o amor divino, né? E existe uma palavra que muitos rejeitarão o amor da verdade. O que é o verdadeiro amor para um cristão em relação ao mundo? O amor que o cristão tem em relação ao mundo é falar a perfeita verdade de Deus para esse mundo. Né? O mundo interpreta o amor da forma que ele quer. Se eu digo para o mundo assim: Deus é amor, ele te ama, parece-me que isso significa vamos dizer assim, como eu posso dizer, uma autenticação para que aquela pessoa continue fazendo o que faz, vivendo como vive no pecado, porque Deus é amor. O mundo interpreta assim, porque ele não tem uma mente espiritual para entender, mas ele tem uma mente para saber que virá o juízo sobre o pecado de todos. Daí, este é o amor da verdade que nós falamos para o mundo, para que o mundo se arrependa e depois de arrependido, ele fica em desespero e depois ele pode receber o caminho da salvação. Então, quando Pedro falou no dia do Pentecostes, ele falou que o povo falou para ele assim: que faremos então, varões e irmãos? Porque Pedro tinha denunciado o pecado deles e viria um juízo sobre eles. E agora, que faremos, varões e irmãos? Agora vem o amor da verdade. Olha, arrependam-se, se convertam e se batizem em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí, essa é a forma de pregar para o mundo. Porque senão nós ajuntaremos bodes na igreja. Porque, essa igreja, ela ama e aceita tudo que é realmente tipo de pecado. Não, de forma alguma. Então, o mundo só entende a linguagem. Vamos supor, se tivesse meia hora para Cristo voltar, que mensagem você estaria pregando ao mundo? Arrependam-se, porque virá o juízo. Essa seria a mensagem. Qual foi a primeira mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual foi a primeira mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, as pessoas vão estremecer diante de Jesus, né? Se elas não receberem o amor da verdade e não se arrependerem para serem salvas. Vou continuar lendo aqui. O amor de Cristo não dá para ser descrito, não dá para descrever. Ele é insondável e eterno, tão vasto que não se pode medir. Somos seus prisioneiros. Aqueles que conhecem, em parte, sabem o quanto é impossível viver por si mesmo. Aqueles que conhecem, em parte, um pouco deste amor, o amor que foi encontrado na salvação, por exemplo, que depois de se arrepender e crer em Jesus, experimentou um pouco deste amor e agora está em crescimento, ele já sabe que é impossível agora viver para si mesmo, né? A altura do seu amor e a potência de sua ira são insondáveis. Né? O Senhor é glorioso, mas também é terrível. Em Deuteronômio 10, verso 17, isto aqui é que se nós conhecemos a Jesus, vamos respeitá-lo mais. Nós não teríamos a vida que temos tão pobre espiritualmente, se nós conhecêssemos a Jesus. A maior riqueza que Deus quer nos dar é o conhecimento do seu Filho. Então, Deuteronômio 10, 17 nos diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Em Ezequiel, também, capítulo 1, nós temos uma revelação de Deus aqui, do trono de Deus, e essa é a revelação de Cristo, porque ele viu como filho do homem ali, desse trono, né? Ele diz aqui: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus, né? E se você for vendo a visão, vai chegar um momento que ele vai dizer que essa visão é terrível. No verso 22, diz assim, e sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento, um aspecto de cristal terrível estendido por cima sobre a sua cabeça. Olha só, o Senhor é chamado de terrível, né? Porque nós nos aterrorizamos se vermos a glória dele. Então, precisamos respeitar mais o Senhor, honrar e dignificá-lo mais. Nós deveríamos adorá-lo melhor. Também, no Salmo, apesar de Deus ser terrível, ele também é tardio em iras, ele demora, né? Longo para irar-se, né? Salmo 103:8. Vamos ver, Salmo 103:8. Mas não vamos provocar a ira de Deus, né? E ninguém deve provocá-lo à ira. 103, verso 8 diz: Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 145:8. Salmo 145:8 diz: Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Aí. Também, Senhor, é isso. Agora, uma realidade sobre Jesus, sobre Deus, né? Nós não conseguimos ver isto. Seu amor e sua ira estão fundidos juntos na natureza da sua santidade. É isto que confunde muita gente. Por quê? O mundo põe Deus no banco dos réus, porque, se Deus é amor, por que matou tanta gente no Antigo Testamento? Né? Se Deus é amor, por que tanta pobreza nesse mundo? Se Deus é amor, por que tanto assassinato? Por que tantas coisas? Então, põe Deus no banco dos réus. Mas nós vemos aqui que seu amor e sua ira estão fundidos juntos na natureza da sua santidade. Né? A sua justiça, a base do seu trono é justiça e juízo. Né? O Senhor esperou longanimamente no Antigo Testamento até que a taça da sua ira fosse enchida com aqueles pecados da humanidade. E depois que ele executou, por quê? Mas sempre o Senhor enviou testemunhas para falar, mas eles não deram ouvidos. Né? Quando Deus fala com Abraão que a geração dele seria peregrina, e depois ele tiraria o povo da terra de Canaã e colocaria o seu povo lá, ele disse, olha, porque ainda a medida dos pecados deles não tem enchido ainda a taça. Então precisava encher. Quando encheu, o povo de Israel chegou na terra prometida e batalhou contra aqueles povos. Então, a medida dos pecados deles haviam chegado até as alturas dos céus. Mas graças a Deus, a salvação só vem de lá. Não fomos consumidos porque a exigência de sua natureza justa e santa foi satisfeita na cruz, onde o amor e a ira foram derramados até o sumo. Ali, amor e ira na cruz foram derramados até o máximo, até o sumo. Porque tinha que ser o máximo da ira de Deus sobre os pecados, né? Sobre o pecador. E também Jesus extravasou o máximo do seu amor, ele amou-nos até o fim. É por isso que a ira não caiu sobre nós, porque era uma ira terrível. Então, precisamos conhecer Jesus. Quem ele é hoje? Né? Continuando. Por um lado, o cálice da ira de Deus, cheio até o sumo, foi descarregado sobre o mais amado, seu filho, né? Seu amado filho. E daí, por outro lado, o filho amado, né, por seu eterno amor, suportou toda a ira que era para nós e cobriu uma multidão de pecados, né? Esse negócio de cobrir, né? Uma vez eu ouvi uma tipo de uma história real na natureza, que existe uma lagarta que ela bota os seus ovos num lugar, seus filhotinhos, numa árvore cheia de espinhos. E daí, quando ela percebe que vem a tormenta, quando aquele vento começa a bater, e ela sabe que vem uma tempestade, uma tormenta, então ela se crava naqueles espinhos sobre os seus filhotinhos, seus ovinhos, e se crava em cima deles e protege-os da tormenta. Nem ela é arrancada dali com a tormenta e nem seus filhotes. Então, o que acontece? Essa tormenta, considere que a ira de Deus veio sobre Cristo, aquela tormenta sobre ele, e ele se cravou na cruz e nos protegeu nele mesmo. Isso. E daí, essa lagarta, após passar a tempestade, a árvore fica escorrendo um líquido vermelho. Quando ela morre, escorre aquele líquido vermelho, mas a sua prole vive para continuar depois dela. Então, essa é uma história, é algo real na natureza, que conta a nossa história da redenção, conta a nossa história como Cristo nos protegeu na cruz da ira, da tormenta, da ira de Deus. Nós precisamos glorificar o Senhor Jesus, né, e conhecê-lo mais. Então, vamos ver aqui o primeiro eu sou que Jesus fala, porque ele está querendo ser conhecido. Então, ele está se mostrando. Só o Espírito Santo pode nos revelar quem é Jesus. Por exemplo, primeiro eu sou, está em João, capítulo 6, verso 35. Né? Nós vamos olhar capítulo 6, verso 35, onde o Senhor Jesus diz que eu sou o pão da vida. Eu mostrei ali o atributo de Deus, amor e ira juntos, para vocês verem que eles estão fundidos no mesmo caráter e atributo da santidade divina. A santidade está ligada, né? Amor e ira de Deus estão fundidos na natureza da sua santidade. Então, vamos ver aqui. João 6,35, onde diz, Jesus declara pela primeira vez aqui, o primeiro eu sou, ele diz, Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, Jesus, o que Jesus é aqui? Por que ele está dizendo isso? Nós sabemos que quando o homem desprezou, né, a Cristo, quando o homem, né, procura saciar-se, o seu espírito, quando ele tentou saciar sua alma no jardim do Éden, ele deixou Deus como seu pão. Ele abandonou, ele não comeu mais, aliás, ele nunca comeu, ele deixou a árvore da vida de lado, sendo que realmente aquilo que nos alimenta é o Senhor, e o Senhor produz vida para nós, ele é nossa subsistência. O que é o pão da vida? É o pelo qual tudo subsiste. Nós subsistimos com o alimento dado por Deus, porque é substancial. Cristo é substância para a nossa vida. tudo que comemos nessa vida não é tão substancial quanto Cristo, né? E outra, se nós nos alimentamos de filosofias, de ciências e tudo mais, de coisas desse mundo para tentar realmente ter uma vida melhor, tudo isso é vapor. Mas Cristo é substância. Nós vemos aqui em Colossenses 1:17 o que Cristo é para nós. Ele diz aqui em Colossenses 1:17, e ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Subsistem. Adão teria subsistido até hoje se tivesse comido da árvore da vida, mas ele não fez. Ele preferiu buscar subsistência em sua alma. Então comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? A palavra diz que morre o sábio, morre o tolo. Nesse mundo, todos têm que morrer. E todos têm que se fazer louco para ter a revelação da glória de Cristo. Senão, não encontra conhecimento de Cristo. Então, é pelo qual tudo subsiste. Também, capítulo 2, versos 6 a 9, diz assim: como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É nele que nós subsistimos, é nele que nós temos sustentação. Então, por isso que ele disse: eu sou o pão da vida. Busque alimento que não perece. Né? Ele é o pão da vida, busque Cristo, devemos buscar Cristo. Também ele disse aqui no capítulo 8, verso 12, o Senhor Jesus disse que ele é a luz do mundo. Né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí, a luz do mundo. Se alguém quer seguir a Jesus, então não vai andar em trevas, mas terá a luz da vida. A diferença aqui é que não vai só andar na luz, não vai ter somente luz, mas vai ter luz que produz vida. Luz da vida. E também nós vemos que o que a luz representa? Ela representa a revelação de Deus, né? A revelação do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, quando Deus fala lá, quando Jesus fala para os discípulos: vós sois a luz do mundo, quer dizer que nós também somos a luz do mundo, quer dizer, nós somos refletores da luz da vida. Quando a vida se manifesta em nós, o mundo vê Jesus. Capítulo 4, verso 6 diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quem nos iluminou? Deus nos iluminou. A imagem de Deus é a vida de Deus em nós. Né? Então, a luz é o conhecimento da glória de Deus que ele nos dá por meio de Cristo. Também, Jesus fala em João 10, 7. Ele diz que ele é a porta. Nós escutamos um pouquinho sobre a porta, que a porta ela é menor que a casa. E aqui nós vemos que para que serve a porta? A porta é uma entrada, né? É uma entrada. Outrora, nós sabemos que quando o homem pecou, a porta do Jardim do Éden foi fechada. Os portões do paraíso foram fechados. Mas agora, quando nós vemos a Jesus, nós vemos a porta do nosso paraíso, a porta de entrada para Deus. Então, a porta é a entrada para a eternidade. É o acesso ao Pai, conforme diz Efésios 2:18, que nós temos acesso ao Pai num mesmo Espírito. Aí, ó, Espírito Santo, de novo, sendo aquele que nos guia para essa porta. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Qual o Espírito? O Espírito de Cristo, o Espírito Santo. É nele que nós temos acesso ao Pai. Quer dizer, o Espírito Santo nos leva para a porta de entrada, né? Graças a Deus. Porque a porta é para nós termos acesso a Deus. E Jesus é o único acesso a Deus. Não há outro acesso. É só por Jesus. Também, Jesus disse, eu sou o bom pastor. Verso 11 do capítulo 10, aí, diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui é o quarto eu sou de Jesus. Eu sou o bom pastor. O que significa isso, ele sendo bom pastor? Significa que o homem sem Cristo é um homem sem rumo. Ele não tem rumo, não tem destino, não tem final. Não tem. Porque o pastor dá o norte para a vida do homem. Então, Jesus dá o norte da nossa vida. Ele nos norteia a nossa vida. E diz Apocalipse que ele nos guiará para as fontes das águas da vida. Ele nos guia. Um homem sem guia neste mundo é um homem perdido, né? Jesus é o guia, ele é o pastor que alimenta e que conduz, né? Então, ele dá, vamos supor, o pastor, ele dá, o bom pastor dá direção, propósito e meta, né? E também ele significa, porque diz aqui que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, Jesus é aquele que dá vida quando o nosso destino é a morte, né? Ele toma nosso lugar. Então, quando o nosso destino é a morte, ele toma nosso lugar como pastor. Então, ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Também Jesus, ele diz no verso, no capítulo 11, verso 25, o quinto eu sou. É a quinta vez que ele fala eu sou. Ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, o que significa que Jesus está querendo que nós conheçamos ele dessa forma? Ele quer que nós conheçamos ele como pão da vida, como luz, isso significa um caminhar com ele, o pão significa um comer dele, a luz significa um caminhar em direção ao conhecimento, né? E também a porta significa uma entrada na intimidade com o Pai, né? Um acesso ao Pai, nessa intimidade entre Pai, Filho e Espírito. E também, ele é o bom pastor, porque é ele que nos guia para essa comunhão. Nós somos chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E a comunhão do Filho é com o seu Pai. Então, tudo aí é prático. Jesus quer, é o caminho do conhecimento dele. Também, agora ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. O que, que é isto? Esse é o propósito, né, dele nos conduzir. Ele nos conduz para vida. Mas o que aconteceu? Vamos considerar. Por que Jesus disse, eu sou a ressurreição e depois ele, e a vida? colocou a ressurreição primeiro e a vida depois. Por quê? Jesus encontrou nós mortos em delitos e pecados neste mundo. E o que ele fez? Primeiramente, nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Quer dizer, nos ressuscitou juntamente com ele e agora nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida. Por isso que ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição é sair da sepultura deste mundo e ter uma vida ascendida nos céus com Cristo. E nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Esta é a vida de ressurreição. Porque ele nos leva para lá. Lá está a verdadeira vida. Né? Nossa vida está escondida com Cristo em Deus, nas regiões celestes. Também, este aqui é o quinto, né? Então, Jesus aqui está dizendo que ele é a esperança da vida eterna, onde não há esperança, né? Porque ele diz, ainda que esteja morto, viverá, né? Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crer nele, se unir a ele, ainda que esteja morto, viverá. É por meio da fé. Né? Então, ele é a esperança, né, da vida eterna, onde não há esperança. Graças a Deus. Agora, o sexto eu sou, Jesus diz aí no 14:6. É o sexto eu sou. Ele diz aqui para os discípulos. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu sou o caminho, eu sou a distância entre você e o Pai. Eu sou o caminho. Eu sou essa distância que você tem que percorrer. Você tem que me seguir para chegar ao Pai. Né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, se você entra no caminho, continue me seguindo, você vai conhecer a verdade e, por fim, a meta final será a vida. Então, aí é uma meta, né? Você entra no caminho, tem que percorrer a carreira, essa distância, e alcançar o prêmio, coroa da vida, alcançar o prêmio. É realmente uma meta. Atingindo a meta de uma vida abundante, né? Ele é o caminho para a vida abundante. Então, a meta a ser alcançada ao seguir o Senhor é a sua vida manifestada em nós. É a sua vida. Poderíamos estar lendo, né, em 2 Coríntios de novo, capítulo 4, verso 10, 11 e 12. 2 Coríntios 4, verso 10 a 12. Nós temos tendência de ser pessoas teóricas e mentais, né? E não práticos. 10 a 12 diz assim, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Se não nos entregarmos à morte, nós não atingiremos a meta. Por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Este é o princípio para chegar na meta. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Né? E 1 João também, João fala da questão de tocar nessa vida, ter uma comunhão. Aqui, o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ó, veja que ele está dizendo aqui, como Paulo disse, que a vida se manifesta na nossa carne mortal. E agora, João está falando o que é prático. Ele diz assim, e as nossas mãos tocaram ou apalparam o verbo da vida. Né? Isso não atingiu somente suas mentes, atingiu espírito, sua alma e seu corpo. Atingiu por completo os apóstolos. Porque eles tocaram, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, o que precisamos, irmãos, é a manifestação de vida. É isso que precisamos, a manifestação de vida. Também vamos, só vou ler até o verso 2. A manifestação de vida. E essa vida é a vida eterna. Vou ler verso 3. Diz assim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. Então, João colocou a questão prática, objetivamente, dizendo o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão, o verbo ter. Tenhais comunhão, né? Não é tenhais mais conhecimento acerca de Jesus. Não, mas que tenhais comunhão, né? E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Toda a experiência cristã é uma realidade, toda a vida cristã é uma realidade espiritual. Não é uma condição mental, né? Então, é algo real, é algo prático que Deus quer de nós, para conhecer o seu Filho. Então, esse aqui é o sexto e o sétimo. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Capítulo 15, verso, vamos ler do verso 1, melhor dizendo. Não, vou ler o verso 1 e o 8. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Né? Qual o objetivo da videira? O que Deus está esperando das varas da videira? Né? Ele é a videira verdadeira. O que é que ele está... Qual é a meta de Deus na nossa vida? Qual é o propósito? O que ele espera de nós? Ele espera o fruto. Ele espera glorificação pela união com Cristo. E quando dá fruto, existe a glorificação de Jesus, a glorificação de Deus. Verso 8 nos diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Por duas vezes, né, nós vemos Jesus falando que o Pai é glorificado por duas coisas. Primeiro, pelo fruto e depois pela obra. Né? Verso 4 do capítulo 17, ele diz assim. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, há uma diferença. Fruto é algo que é produzido pela união nossa com Cristo e a comunhão do Espírito Santo em nós, porque a seiva da videira é o Espírito. Então, aquilo que é natural da natureza divina vai produzir esse fruto em nós, que mostra que nós passamos da morte para a vida. Temos uma outra natureza, a natureza de Cristo, não mais a nossa. Temos a natureza da videira para produzir fruto. O Senhor fala que ele disse, eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Verso 16 do capítulo 15. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Aqui está se relacionando a questão do fruto com natureza divina. Quem não nascer de novo não pode produzir fruto, porque não tem o Espírito como seiva da verdadeira videira. E agora, qual a diferença entre o fruto e a obra? A obra, ela é produzida pela nossa obediência ao Pai. Por que que ele glorificou o Pai na terra? De que forma? Tendo consumada a obra que me deste a fazer. Por um lado, nós glorificaremos a Deus pela seiva do Espírito Santo ter produzido o fruto da videira em nós, e glorificaremos o Pai, de outra forma, consumando a obra que ele nos mandou fazer. Então, aqui, glorificar ao Senhor na terra, tendo consumado a obra que me desse fazer, significa a plena obediência, né, ao Pai, porque se vamos glorificar o Pai, é o Pai que tem que fazer, porque senão, se nós fizermos por nós mesmos, a glória é nossa. Então, nós vamos voltar a ler exatamente o primeiro versículo que os irmãos ouviram na pregação domingo. Verso 30 diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que me enviou. O que que glorificou o Pai, ele tendo consumado a obra aqui? Por que que glorificou? Porque ele não fez nada por si mesmo. Não fez nada, absolutamente nada. Foi o Pai que fez. Por isso que a glória é toda do Pai. Ele glorificou o Pai tendo obedecido o Pai. Obedecido à vontade do Pai. Então ele glorificou o Pai. Agora, se nós, como heróis, fazemos as coisas por nós mesmos, então significa que a glória é nossa e não do Pai. Então aqui está a diferença. O fruto vem pela natureza divina e a seiva do Espírito Santo na nossa vida. A comunhão com o Espírito Santo é muito importante. A obediência ao Espírito Santo para que ele produza. E aqui, a obra trata-se de fazer conforme a vontade perfeita de Deus e obedecê-lo, né? Então, essas são as maneiras de glorificar a Deus. E também, nós vemos no capítulo 11 de João, verso 1, como glorificamos a Deus também, né? Aqui a questão de Lázaro, que estava para morrer, do 1, verso 4 do capítulo 11, diz assim, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Verso 4. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, aí, para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, a morte de Lázaro era para a glória de Deus. Nós temos aqui dois propósitos de morrer que iam glorificar o Senhor. Um deles é o de lá, a morte de Lázaro, e a outra é como Pedro ia morrer, né? E de que maneira ele ia glorificar a Deus. Então, aqui, neste caso, vamos ver o verso 11, 12 e 13, ele diz assim, assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, veja, ele disse, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, veja como é que os amigos glorificam o seu Senhor. Como que os amigos glorificam a Deus? Como que os amigos glorificam a Jesus? morrendo. Esta é a maneira de glorificar a Deus. Esta é a maneira, porque Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, quer dizer, aquela enfermidade, aquela morte, que essa enfermidade que produziu essa morte, era para a glória de Deus. Se nós morremos, certamente vai ser produzida a glória de Deus em nós. Vamos glorificar a Deus. Nós não, muitas vezes não morremos para nós mesmos, glorificamos o nosso eu quando nós não morremos. Então Jesus, ele deixou Lázaro morrer para que Lázaro não tivesse glória em si mesmo, mas que ele glorificasse a Deus nessa morte. Então, os amigos de Jesus, todos vão ter que morrer, né? Também, agora vemos o Pedro, né? Pedro, ele... Jesus fala com ele, aqui, capítulo 21, versos 18 e 19, onde o Senhor diz para Pedro assim, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Olha, a maior parte dos cristãos não glorificam a Deus, porque não morre. Né? Não morre. Eles continuam vivos. E o segredo de Jesus para isso, tanto está no capítulo 12, o segredo que ele deixou para aqueles filósofos gregos, para aqueles homens que buscavam sabedoria, o Senhor deu a resposta para eles, capítulo 12. Como verdadeiramente se produz a sabedoria em nós é conhecendo a Cristo, né? Morrendo, perdendo nossa vida para ganhar esse conhecimento. Capítulo 12, verso 23 e 24. Ele diz, Jesus respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Essa é a resposta para os gregos que queriam ver a Jesus. E que o Filho do Homem há de ser glorificado. Verso 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Então, se você une essa palavra muito fruto com capítulo 15, verso 8, é a maneira de glorificar a Deus. Nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Esta é a maneira de nós, né, glorificarmos o Pai, dando fruto. Mas qual é o caminho que o Filho deixou? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. E também, para encerrar, eu quero dizer que o versículo central do livro de João e do propósito de Jesus é que nós conhecêssemos a ele e o Pai, né? Então, capítulo 17, verso 3 diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o propósito central. Por quê? Porque foi para isto que Jesus veio. Para fazer Deus conhecido. Vamos ver o verso 1, 18. Com esta explanação, estou chegando ao final, né, desse compartilhar. Verso 18 do capítulo 1, ele diz assim, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Capítulo 14, verso 6, nós conhecemos. Já lemos, mas vamos ler de novo. Esse é o propósito de Deus. 14, 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele fala, no capítulo 17, a vida eterna é esta, ele está dizendo, este é o propósito. Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Jesus é a vida eterna. É isso que Deus quer. É o fato de Deus realmente trazendo Cristo do céu para nos dar conhecimento dele. Então, que verdadeiramente o Senhor Jesus seja glorificado. Vou encerrar com o capítulo 9 de Romanos, verso 5, diz assim, que são israelitas das quais é a adoção dos, de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Deus bendito eternamente. Amém. É esse realmente o conhecimento que Cristo quer nos dar. Ele é Deus. Nele há imortalidade. Habita em luz inacessível. Amém? E o Senhor seja glorificado por este encerramento, né, desse resumo do livro de João. Né? Claro que este livro pode realmente nos levar a um maior conhecimento, né? Creio que o que eu compartilhei, apenas tocamos nas beiradas do propósito divino, né? Não me atrevo a dizer que este é o conhecimento pleno, mas o conhecimento pleno de Jesus Cristo só se encontra na comunhão com ele, de forma prática. Amém? Que o Senhor abençoe todos os irmãos, né? Vou agradecer a Deus, Pai, te damos honra, louvor, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá capacidade para chegar na meta, Senhor, e queremos que o teu Espírito Santo, Senhor, nos leve até a meta glorificante em Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus mesmo nós te pedimos que a misericórdia, ó Senhor, esteja sobre nós, que a tua graça nos acompanhe todos os dias da nossa vida e a tua misericórdia. A graça, a tua paz e a misericórdia seja com todos os santos, em nome do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.